11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segundou, pessoal. Bora pro batente porque a semana tá só começando. Mas antes tem 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia a quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Bom dia, Pedro. Tudo tranquilo. Vamos bater bola.
Pedro Pincer, você na sexta-feira falou que não ia ver jogo do Brasil com o México e tal, porque ia ser um programa assim meio fuleiro, porque o time brasileiro seria o time reserva, mas não é que rolou um jogo legal no domingo à noite, Pedro Pincer?
Foi um jogo bom. Mas pra mim foi uma pelada, mas foi uma pelada boa de assistir. até o campo era diferente, né? As dimensões do campo, o campo era mais curto, mais estreito, enfim.
Mas mais verde também, né?
De ver mais verde.
Eu pensei que minha TV tava com problema na cor. Que verde aquele.
Não, mas foi legal, foi um jogo bom de ver, né?
Bom.
O Brasil quase que entrega o resultado, e aí o Endrick mais uma vez, a gente já falou isso aqui mil vezes, né? O jogador iluminado conseguiu fazer o gol e a vitória contra o México, mas foi um jogo bacana de assistir, foi um programinha legal.
Aí, tá vendo aí? Então, pelo que eu tô entendendo, o Pedro Pincer não cumpriu a promessa e assistiu o jogo. Né,
sim, eu assisti só o segundo tempo, mas é porque eu tinha um compromisso, aí acabei, na realidade eu lembrei, assim, do nada, aí sentei, menino jogo, aí botei lá, já tava no segundo tempo, mas gostei também do que vi no segundo tempo.
Foi legal, eu já assisti porque então, é uma questão assim, mas, tem que estar aqui pra comentar, depois, tem que assistir,
ué. Eu confesso que eu assisti, sintonizei, já tava 1-0 pro Brasil, aí eu apaguei, pronto, aí não deu pra muito bem, então já comentamos aqui um assunto da pauta de hoje, porque hoje a pauta tá cheia, gente, hoje muitos assuntos aqui na pauta, mas então, México 2, Brasil 3, Brasil, como bem disse aí o Pedro Pincer, estava com o resultado na mão, estava entregando o resultado, e o Endrick apareceu mais uma vez aos 90+6.
Isso.
E aí fez o gol da vitória do Brasil. Tem amistoso, outro amistoso essa semana contra os Estados Unidos para preparação aí para a Copa América.
Dia 12, né?
É dia 12, vai ser disputada a Copa América nos Estados Unidos. Agora, gente, vamos falar de um assunto que interessa aos personal trainers e também aos frequentadores e donos de academia.
Olha aí, a Comissão de Esporte aprovou um pedido de audiência pública para discutir o projeto que garante o acesso gratuito dos personal trainers às academias onde seus alunos estão matriculados. A repórter Laís Nogueira tem os detalhes.
A audiência na Comissão de Esporte está marcada para o dia 12 de junho, às 10 horas da manhã. Será interativa pelo portal E-Cidadania do Senado e contará com a presença de representantes de academias, personal trainers, Conselho Federal de Educação Física, entre outros convidados. O objetivo é aprofundar a discussão sobre o projeto do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que assegura o direito de livre acesso às academias, sem taxas adicionais, aos profissionais de educação física que prestam serviços personalizados. O pedido de audiência foi do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que é relator da proposta.
A necessidade de aprimorar a discussão surgiu após a apresentação da leitura do relatório que dispõe sobre livre acesso à unidade de promoção de saúde física de academias similares nos horários de atendimento de seus alunos regularmente matriculados nessa unidade. E a conclusão foi unânime sobre a necessidade de ampliar a discussão promovendo uma audiência pública sobre o tema.
O projeto é terminativo na Comissão de Esporte, ou seja, se for aprovado lá, ele poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário do Senado. A audiência pública será interativa e os interessados em mandar perguntas poderão fazê-lo por meio do portal E-Cidadania do Senado Federal.
Tá aí, muito obrigado a Laís Nogueira pelas informações. Pedro Pincer, essa discussão é antiga, né? Aí se o personal trainer pode ir na academia, ter livre acesso à academia onde tem um aluno matriculado.
Isso, não é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso aqui. E é uma questão meio complicada. Eu não sei se eu tenho opinião formada sobre isso, não, sabe? Porque eu não sei se a academia tem essa obrigação, assim, sem pensar, não. Eu entendo a parte do cliente, né, da pessoa que está ali tendo o serviço e tal, mas eu não sei dizer se eu sou a favor ou eu sou contra. Em princípio, eu seria a favor até pela circulação ali de pessoas tal, e seria bom que não tivesse o custo, mas eu entendo a parte do empresário também, que pode ficar meio cabreiro com pessoas entrando ali e ele não tendo a parte financeira dele bem resolvida, né? Não, enfim.
Tá aí, você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo, né?
Pedro Vinho. Não precisa. O que vocês acham que são mais marombeiros do que eu?
Olha, eu fico pensando assim, numa seguinte situação. O personal trainer entra, beleza, vai orientar lá seu aluno e acontece um acidente na academia. Vamos lá. Como teve aquele acidente horrível que aconteceu no Ceará, né? Que a pessoa até fraturou a coluna e tal. Isso. Nesse caso, qual é de quem é a responsabilidade? Da academia, do personal trainer? Quem, por exemplo, que a pessoa talvai rolar um processo ali. Então, é uma questão muito, assim, complicada.
Eu acho que nesse caso específico também aí, o processo envolveria todo mundo, sabe, Adriano? A questão da academia e a questão do personal trainer também. Agora, há uma responsabilidade muito grande com relação à questão do personal, né, no que diz respeito ao acompanhamento, porque isso é uma coisa, assim, quase que fundamental. Muita gente simplesmente não gosta ou gosta de treinar sozinho, mas é importante a presença do personal trainer, e muitas pessoas reclamam exatamente porque, além de pagar a academia, algumas academias cobram a entrada do personal trainer, tem uma taxa ali, e aí acaba ficando muito mais caro para quem vai treinar. E por seu lado, o personal trainer também acaba tendo um custo a mais para exercer a sua profissão. Ou seja, existem muitos interesses envolvidos com relação a isso aí, que uma legislação mais clara iria facilitar a vida de todo mundo.
Então vamos aí ver o que vai rolar nessa audiência pública marcada para essa semana, né? Na dia 12 de junho. 12 de junho, quarta-feira.
Quarta-feira,
às 10 horas da manhã. Muito bem, vamos agora aqui continuar a nossa pauta. Um assunto aqui que o Gesiel é especialista, Copa do Nordeste.
Champions League,
olha, foi uma final assim, digna de final mesmo, com F maiúsculo.
Verdade.
O pessoal já jogava ali o Fortaleza como campeão com favas contadas, e não é que o CRB, bravo CRB, caiu de pé?
Pois é, o Fortaleza vinha atropelando todo mundo, atropelou o Sport e conseguiu um resultado muito bom no jogo da ida lá no Castelão, de 2-0, e poderia até ter feito mais se o goleiro do CRB não faz alguns milagres. Então, o CRB, é claro, que muita gente já dava como favas contadas que o Fortaleza, com um time muito mais bem montado, mais rico, com mais recursos, passaria fácil pelo CRB, mas qual não foi a surpresa de quase que todo mundo quando ontem, num estádio Rei Pelé, tomado pela torcida do CRB, mas lindo demais, estava muito bonito o estádio Rei Pelé, todo de branco e vermelho, e o CRB vendeu caríssimo essa vitória, esse título do Fortaleza. Fez um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo só deu o CRB, partiu realmente para tentar levar para os pênaltis aos 21 minutos, fez um gol, um menino que entrou, improvável, né? O João Neto entrou, não é um cara que sempre entra, me parece que é o segundo ou terceiro reserva com relação à posição, fez o gol aos 21 minutos e depois fez o segundo gol que levaria para os pênaltis. É claro que o CRB foi para os pênaltis muito mais tranquilo do que o Fortaleza que já vinha perdendo disputas de pênaltis aí, né? Pra Copa do Vasco, pra Copa do Brasil, enfim.
LDU.
Então já tinha esse fantasma de que se o Fortaleza deixar ir para os pênaltis, que já não estava no programa, o programa era o Fortaleza ganhar no tempo normal, porque tinha vantagem de 2-0, o Fortaleza vai perder. Mas aí o que é que aconteceu? O primeiro pênalti batido pelo CRB, pelo Ramon, foi muito ruim.
A bola
foi lá, passando por todo o estado de Alagoas. Foi muito mal batido.
Chegou lá na casa do Pedro Pinto.
Agora, o engraçado é que todos os outros pênaltis foram muito bem batidos, tanto pelo CRB quanto pelo Fortaleza. Ou seja, foi aquele pênalti mesmo, né? foi exatamente o primeiro, que é aquele primeiro pênalti, quem bate primeiro, tá na vantagem, coloca toda a pressão para o adversário, e aí o CRB acabou perdendo nos pênaltis. O último pênalti foi do Thiago Pikachu, e que acabou selando aí a vitória do Fortaleza. Agora, foi um jogo maravilhoso, a torcida do CRB, Clube de Regatas Brasil, a torcida regatiana tá muito feliz com o Galo da Pajuçara, porque mostrou realmente que tinha todas as condições de ser campeão da Copa do Nordeste. Sim. 30 anos depois, né? Foi a decisão lá no estádio Rei Pelé, porque a Copa do Nordeste fez 30 anos esse ano, a primeira Copa do Nordeste foi em 1994, inclusive com a vitória do Sport, né? Foi contra o CRB.
Você vê, então, né? Ele fez, você vê, né, Pedro Pinsu, o Gesiel fez aqui
fatos,
uma análise completa e no final fatos. Conseguiu colocar o Sport na jogada.
Adriano, é 30 anos, e aí a gente tinha que lembrar quem foi o primeiro campeão da Copa do Nordeste, mas claro. Todas as o Fortaleza com méritos construiu esse título, afinal de contas esse título tá lá no Ceará desde 2019, né? Fortaleza ganhou 2019, ganhou 2022, ano passado foi o Ceará, dessa vez o Fortaleza de novo, então há uma hegemonia pelo menos nos últimos 5 anos na Copa do Nordeste com relação aos cearenses. Fortaleza ganhou com méritos, realmente apresentou futebol para isso e agora é tricampeão da Copa do Nordeste, onde nós já estamos há faz um tempo. Então, senta aí, Fortaleza, e vê como é bom ser tricampeão da Copa do Nordeste.
E aí, Pedro Pinsu, sobrou algum espaço para algum comentário aqui da Copa do Nordeste?
Não, senhor, eu queria comentar exatamente. O primeiro, que esse menino, João Neto, é atleta do Fluminense, né? Que foi
obrigado por ter colocado o Fluminense
Só, viu, que interessante. E segundo, é que realmente, como o Gisiel falou, o Fortaleza espantou o fantasma dos penais, né? Porque ele perdeu o Campeonato Cearense esse ano nos pênaltis, perdeu a Copa do Brasil, quer dizer, então, e agora conseguiu o título da Copa do Nordeste aí na cobrança dos pênaltis.
Ufa,
e
né?
Mesmo com o título que perdeu, está sendo considerado em Alagoas o melhor semestre da história do CRB. Porque o CRB foi campeão alagoano de novo, o CRB está nas oitavas de final da Copa do Brasil e chegou à final da Copa do Nordeste.
Vou até mostrar minha canequinha do CRB aqui, ó. Presente do Cristóvão lá de Maceió, minha canequinha aqui, branca e vermelha do CRB. E o que é bom também é que essa Copa do Nordeste dá muito dinheiro, Adriano. Para os clubes do Nordeste, só para você ter uma ideia, o Fortaleza, com o título de ontem, bota na conta R$4.560.000.
Olha aí, o Pix.
É
aí,
uma grana boa, um Pix gordo, é um Pix gordo, né? Já tinha acumulado 3,3 milhões na fase de grupos, pelas quartas, mais 525 mil, semifinal 735 mil, e ontem botou mais 2.100.000 na conta. Ou seja, quase 5 milhões, é uma grana boa. Em qualquer lugar, né?
Muito bem, então vimos aí o Fortaleza campeão da Copa do Nordeste, palmas aqui, Isaura, para o Fortaleza. Meus amigos, agora aqui temos aqui 5 minutos para uma pauta extensa, vamos aqui, Série B, gente, teve rodada da Série B, ainda tem hoje, né? O jogo do Sport contra
Papão da Curuzu,
mas eu queria só destacar um ponto aqui, ô Pedro Pince, Santos. Sim. E Sport largaram com tudo na primeira rodada e estão em decadência.
Estão rateando.
Perdendo a gordura.
Mais uma derrota do Santos, meu caro Pedro Pince.
Terceira derrota seguida do Santos, jogando mal contra o Novo Horizontino mais uma vez e realmente o Carille tendo problemas lá, porque perdeu pro Botafogo de Ribeirão, perdeu pro Novo Horizontino, são times que tem um orçamento muito menor do que o Santos, são times que eles já estão acostumados a jogar no Campeonato Paulista e mesmo assim o Santos entrou numa espiral de problemas aí, já é terceiro ou quarto colocado e provavelmente
é o quarto
e pode aí sair do G4 daqui a pouco. né, que era uma coisa que ninguém esperava por conta do início que o Santos Futebol Clube tinha conseguido na competição.
Você que eu acho ruim, não, porque a gente tá na mesma situação, terceira derrota seguida, não podemos perder de jeito nenhum hoje para o Papão da Cruzul, senão vamos para a quarta derrota seguida, ou seja, não é só o esporte, né? Essas oscilações acontecem também com outros times e a gente espera que, pelo menos pro lado do Leão, a coisa termine hoje.
Se o Ceará ganhar hoje do Vila Nova, por exemplo, o jogo em Goiânia, no Oba, o Santos sai do G4. Então, vamos aí aguardar o que vai acontecer daqui para frente. 10 anos da Copa do Mundo no Brasil, hein? Dia 12 agora de junho, quarta-feira, vai completar aí a marca, né? Dos 10 anos do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. Já se foram 10 anos aí, Pedro Pincer. Essa pauta a gente vai lançar hoje, mas eu acho que a gente vai continuar na sexta-feira, tá bom, pessoal? Mas, Pedro Pincer, 10 anos... Mudou muita coisa no futebol brasileiro nesses 10 anos, ô Pedro Pincer?
Mudou pra pior, eu acho.
É mesmo?
Ah, eu acho. Hoje você tem, além dessa questão da seleção brasileira, que a gente sempre fala aqui, que cada vez mais tem perdido a identidade, o jogo do México, quem não acompanha muito mais de perto o futebol, não sabia quem eram 80% dos jogadores que estavam em campo.
É verdade.
Entendeu? E a identidade da seleção brasileira com a torcida é cada vez menor, e eu acho que isso começou depois do 7-1 da Copa do Mundo de 2014, quer dizer, foi um processo de desgaste de relação da torcida com a equipe que em 10 anos só piorou, na minha opinião. Então, já que a gente vai falar de novo brevemente sobre esse assunto, o meu pitaco sobre isso hoje é esse.
É o primeiro, é o spoiler aqui do que nós vamos falar na sexta-feira. Perdeu essa conexão, né, Gesiel?
Sim, perdeu, não tem mais conexão. Concordo de 100% com o Pedro Pincer. É como se a seleção brasileira estivesse divorciada da sua torcida e aquele 7-1 numa Copa em casa em que todos aguardavam muita coisa, no mínimo o título, aquele 7-1 foi um balde de água fria e a torcida meio que disse: quer saber de uma coisa? Vou deixar isso pra lá.
E com 7-1 depois, né? Quando ainda estavam ali os destroços do 7-1, muita gente fala: vamos refundar o futebol brasileiro. Agora vamos mudar tudo. CBF, calendário e tal. Nada disso aconteceu. Mas a gente vai continuar disso, falar disso na sexta-feira. Carlos Alcaraz, campeão de Roland Garros, ô Pedro Pins, temos aí um sucessor já do Rafael Nadal?
Ah, eu acho que muita calma nessa hora, mas que foi um jogaço, foi,
né? Sim.
Lindo jogo, o Zverev vendeu muito caro, assim, apesar dos últimos sets terem sido 6-2, 6-1, né? Mas foi um jogo muito bacana de se assistir, uma força mental que o Alcaraz tem, porque em algum momento ali a gente achou que ele não fosse virar, quer dizer, e foi muito bacana, é um grande jogador, Carlos Alcaraz. O Zverev também fez um bom campeonato, e o Alcaraz me parece que foram pelo menos 3 jogos com mais de 4 horas, quer dizer, um preparo físico muito, muito forte, né? Então foi bem legal. E para fazer o contraponto, a Iga Świątek foi campeã
de novo
do feminino outra vez. Você joga a Iga, é o nome a ser batido no tênis feminino atual, né?
É verdade. Você vê Świątek, tá? Aí é um nome a ser batido mesmo.
É verdade. Lembra aí da na época aí de Martina Navratilova, ou Navratilova,
Steph Graf,
é isso aí. Mônica Seles.
Mônica Seles, isso aí.
Serena Williams, então é o nome a ser batido no momento. E finalmente, pessoal, aqui encerrando a nossa pauta, notícia triste, né? O falecimento de André Felipe Falbo Ferreira, o Pampa, campeão olímpico de vôlei masculino em 1992, primeiro ouro olímpico do vôlei brasileiro. E Pampa nos deixou aí aos 59 anos, estava fazendo tratamento aí de um linfoma, não resistiu à sessão de quimioterapia e faleceu. O pessoal que convivia com o Pampa disse que era uma pessoa muito generosa, muito gente boa e também um belíssimo jogador quando defendeu a seleção brasileira, né, Pedro Pins?
É, o cara que batia muito forte na bola, tanto que esse apelido vem por conta da força do coice de um cavalo, né, da raça Pampa. Quer dizer, um cara que na Olimpíada de Barcelona ele entrou em 3 jogos, né, apenas, mas na Olimpíada anterior, que foi a de Seul, ele foi titular e foi considerado o melhor atacante da Olimpíada de Seul, na Coreia do Sul, que o Brasil chegou em quarto lugar, quer dizer, então é um cara que tem serviços prestados à seleção brasileira e muito, foi assim, legal esse reconhecimento que aconteceu, pena que nessa circunstância, quer dizer, mas foi um atleta importante na história do desenvolvimento do vôlei brasileiro, assim.
Batia muito forte mesmo, pernambucano Pampa, começou lá no Marista, no Colégio Marista em Recife, e desde cedo já se destacava realmente como um grande atacante de vôlei, depois foi para a seleção brasileira, participou de Olimpíadas e as informações que eu tive é que realmente o velório dele lá em Recife foi muito emocionante. Muitas homenagens de vários atletas, treinadores dele, do tempo que ele começou ainda menino lá em Recife, e nossas homenagens para o Pampa, que nos deixou muito cedo, né?
É verdade. Então tá aí, palmas, Isaura, aqui para o grande Pampa. E assim, meus amigos, terminamos o 11 Minutos dessa segunda-feira, 10 de junho. Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação. Até sexta-feira. Sexta-feira você vai bater bola com a Raquel Teixeira e com o Thiago Medeiros.
Beleza, eu que agradeço. Eu queria dar 30 segundos
para
destacar a classificação do Grêmio na Libertadores, né? Que vai ter Grêmio e Fluminense. Eita. Eu queria aproveitar o ensejo e mandar um abraço aqui para um ouvinte nosso, o Rafael de Rio Grande, né? Que foi uma das cidades que mais foi atingida por conta da enchente. Ele mandou uma mensagem muito carinhosa pra gente, eu queria retribuir, e foi uma pessoa que perdeu entes queridos, então eu queria que passar a nossa solidariedade, deixar um abraço ao Rafael de Rio Grande e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e sexta-feira estaremos aqui com Thiago e Raquel. Um abraço a vocês, um abraço.
Maravilha. Valeu, Pedro, um abraço.
Valeu, Pedão.